Alô, alô, você ouvinte de casa! Aqui estamos novamente com o Quarto Ato Podcast, feito pelos integrantes eu, Monique Hall.
Eu, Guto Souza.
Eu, Emerson Neri.
E com a nossa convidada ilustríssima, especialíssima, Yara Rossato, aqui conosco. Yara, se apresenta.
Oi, gente, eu sou a Yara, boa noite.
Yara, que é atriz e arte educadora. Hoje estamos aqui na saída do Positivo, do Teatro Positivo, aqui no Saguão.
A gente segurou a Yara aqui pelo braço.
A Yara acabou de assistir Caravanas e a gente veio atrás dela pra poder ter ela como convidada hoje.
Queria aproveitar aqui a presença da Yara Rossato. Yara Rossato participou do início do processo. Posso falar isso, Yara? Posso falar isso?
Yara, agora vai ter que falar, vai ter que falar.
Pode.
Você chegou a ficar nua, Yara?
No processo deles, não.
Todos os dias a gente fica nu.
Quando a gente toma banho, entre outras coisas. Mas no processo do Satiricon,
mas como, mas como é que foi? O que vocês tinham que fazer? Como é que é?
Eu participei dos dois primeiros dias. Pra mim foi um pouco traumático, assim. Eu não me envolvi da mesma maneira que os outros atores, assim. Então eu me afastei. O processo era bem simples, assim. Eram algumas dinâmicas e bem introspectivo. Você começava pirando em você, cada um consigo mesmo, olhos fechados. E aí depois, conforme a coisa foi andando, passou a ser um lance de ritmo, assim, de fazer ritmo com o corpo, tirar som do corpo, até chegar ao delírio, né? Que é a companhia delírio. Daí acho que essa era a pira, chegar no delírio do ator. E quando chegava no delírio do ator, a galera tava, tipo, muito louca.
Uau! Uau!
O grupo delírio tava lá, do qual faz parte o Thiago Luz, enfim, mais algumas pessoas que eu não sei direito. E o Edson Bueno dirigiu eles em algumas peças, se eu não tô errada.
Ah, tá, mas daí eles precisavam de mais integrantes pra...
É, o Satiricon é uma peça que tem mais de 30 pessoas. E se pudesse, teria mais, assim. Eu fiquei sabendo que ele tá procurando mais atores ainda, em cima da hora, pra colocar no espetáculo, assim. É uma coisa bem grandiosa.
Vamos lá, Guto.
Vamos, vamos.
Mas deve ter muita gente que saiu, né, no processo ali, no começo.
Eu não sei, meu. Porque é isso que eu tô falando. A galera tava muito afinada, assim. A energia da galera nesse sentido, assim. É, inclusive, depois que eu escutei o Edson falando que a peça era aquilo mesmo... Aí eu realmente tô fora.
E você vai conferir essa peça?
Eu não consegui ingresso, mas ela vai estar em cartaz logo na sequência, em abril, aí eu vou assistir.
Eu vou na estreia, inclusive.
Ela vai estrear na Sexta-feira Santa. Tem, será que existe alguma mensagem subliminar, assim? Foi por querer?
Sacrilégio isso ou não?
Ah, o assunto da peça é bem polêmico, né? É um romance homossexual... É um triângulo amoroso homossexual num lugar, assim, num tempo onde tudo era orgia, enfim. É polêmico por si só, né? Não precisa nem ser na Sexta-feira Santa.
Acho que na época que foi escrito não era polêmico, né? Porque é grego.
Era a realidade na época que foi escrito. É muito... Nossa, era isso mesmo, né? Mas pros nossos tempos...
Não, todo mundo tá nu nesse festival.
Que peça foi que tinha nu, Yara?
Gargólios e... Isso te interessa?
Só duas? Meu Deus. Se não foi em peças do festival...
Guto, você foge da média, né? Guto, todas as peças que ele vai...
Todos os dias, tirando hoje que eu só fui infantis, porque eu já tava enjoado
de ver pessoas peladas.
Eu assim, tomara que não tenha. Infantil não. Eu assisti só essa peça que é Princesa Engasgada.
Então, mas é engraçado porque ela tá catalogada no guia como farsa. E aí chegou uma menina sozinha, assim, ah, vem assistir e tal. Daí ela viu aquele colégio chegando, né, com 60 crianças. Aí ela falou, pô, mas é infantil essa peça? Porque tá lá como farsa, né? Eu falei, putz, é infantil, né? Mas assim, e ela quis assistir mesmo assim. Ela ficou lá, adorou, daí no final da peça ela veio.
Galera, eu adorei, eu dei muita risada, os atores são ótimos. Eles têm uma afinação muito boa com o público infantil, né? Também, se fosse um público só adulto, a peça não ia funcionar, lógico. Mas a criançada se diverte, participa pra caramba. Eles fazem piadas boas. Piadas, aliás, bem melhores que as de Gargólios. As peças de Gargólios eram horríveis. Hoje eu ri muito mais.
E a gente vai convidar o Gerald Thomas ali pra ir na Princesa Engasgada.
Gerald Thomas, se você está ouvindo, muito provável que você esteja, né?
A gente pode conseguir ingressos... cortesia pra você.
Pra você assistir e ter um humor um pouco mais bacana. Ó, Gerald Thomas curtindo nossa fanpage, participa aqui com a gente.
Você chegou a fazer teatro infantil já, Yara, ou não?
Cheguei, fiz O Pequeno Príncipe.
O teatro infantil, ele tem que ter um cuidado muito grande com a questão da atenciosidade do público, né? Porque são crianças, em geral, assistindo. Mas que, obviamente, que você sendo um adulto, você vai prestar tanto atenção quanto uma criança. Então, se consegue segurar uma criança, consegue segurar um adulto também, prestando atenção.
É, rola um lance de segurar as crianças e, ao mesmo tempo, não estimular elas a ponto delas perderem o controle e você perder o controle. Porque, às vezes, as crianças ficam descontroladas na plateia, assim. Tinha bolhas no nosso espetáculo, elas enlouqueciam com as bolhas. E aí elas não assistiam mais o espetáculo, elas só queriam estourar as bolhas. Aí a gente teve que virar de costas para as crianças para fazer bolhas, porque senão o ator não conseguia dar conta de continuar. Mas é super legal, porque elas são bem sinceras, né? Então, se tá bom, tá bom. Se não tá bom, I'm sorry.
É, não vão ficar sentadas sendo que estão odiando a peça.
Ninguém vai te aplaudir de pé, porque é por educação, entendeu? Não tem essa.
Nem aplaudem, na
verdade. Você assistiu algo hoje, Yara Rossato?
Eu assisti Grupos de BH, Teatro para Ver de Perto, a peça Da Ordem das Coisas. Foi a primeira que eu assisti hoje. Chama Companhia do Chá, essa companhia que eu assisti hoje. E eles são muito bons, assim. Eu assisti uma outra peça deles que eu gostei muito, que é A Mudança. É uma adaptação do Kafka.
Metamorfose.
E é muito boa. Nossa, eles foram geniais, assim. A que eu assisti hoje, que é Da Ordem das Coisas, eles quebram muitas xícaras em cena. É um casal em cena e eles ficam quebrando xícaras e quebrando xícaras e quebrando xícaras. Eu fiquei no meio do caminho, assim. Eu não sei se eu gostei, se eu não gostei, mas eu gosto deles. Agora, a mudança é muito boa, muito boa. Deram outra cara, assim, porque você espera que o ator que tá fazendo o inseto seja o inseto. A família tem todo um trabalho de corpo representando animais, enquanto o cara que faz a barata é super humano, assim. É uma troca, assim, que eles fazem uma escolha diferente, uma inversão. E é muito interessante de ver, assim. Tem uma menina que faz um bebê que é incrível, assim. Enfim, eu gostei muito. Da Ordem das Coisas é, assim, ver pra sacar qual é. Assim, fiquei no meio do caminho mesmo. E eu assisti Caravana, Memórias de um Picadeiro.
Essa é da mostra oficial, né?
Só não conte o final, porque eu vou assistir. E vou ficar brabo se contar.
Então, no final...
Não!
A peça, assim, eu não imaginei que fosse isso. Eles fazem vários números circenses. É o circo roda, né? É o último espetáculo do palhaço. Palhaço Caturrão. E aí ele começa a lembrar, ele conta, uma menininha aparece e ele começa a contar pra elas histórias que ele viveu nos estados brasileiros. Aí vem todo aquele contexto do estado, a cultura do estado e tal, e eles entram em cena, tipo, representar isso.
Tem nu? Tem nu na peça?
Não tem nu na peça.
Será que no dia que eu for vai ter?
Não, o palhaço, ele termina o espetáculo tirando a roupa e ele coloca o nariz.
Vocês imaginem onde ele coloca o nariz?
Tem vários lugares pra ele pôr esse nariz e fica a critério do público imaginar.
E eles são bem circenses. Aí entra a galera, acorda. Atividades desafiadoras, que a plateia fica, ai, que será que ele vai cair? Nossa, fiquei apavorada no último número, assim, fiquei. Não consegui nem curtir de tanto medo que eu passei, que o cara se...
Tão circo mesmo.
É, essas coisas de circo, tipo, olha, vou cair. Equilibrista, malabarista, andar na corda, se pendurar na corda, no tecido. Vários números de circo. Tem alguns que são bons, tem outros que são bem representativos, assim, na minha opinião.
Mas e você viu outra peça de clown nesse festival já?
Vi Circo de Dui, ali no Largo.
Gostou?
Eu sou bem suspeita, porque eu adoro teatro de rua, assim. Era na rua, achei uma gracinha... Eles faziam essas coisas engraçadinhas que palhaços fazem, mas eu gostei deles. Eu não entendi por que, que um tava sem nariz. Um pintava o nariz e o outro usava o nariz. Eu fiquei pensando, será que ele não tem dinheiro pra comprar o nariz dele? Será que ele vai pegar essas moedinhas que estão jogando pra ele hoje e comprar um nariz? Não sei. Uma opção, né? Só pode ser uma opção, porque um palhaço tem dinheiro pra comprar pelo menos o nariz dele, né?
Não, lógico, opção. Mas tava pintado de vermelho?
Tava.
É, então pronto, caracteriza.
Mas sabia que eu nunca me conformei com essa história de pintar o nariz de vermelho? Lá no Mauro, por exemplo, na oficina, pintam o nariz de vermelho.
Você sabe qual é a explicação que é mais tida como verdadeira do nariz vermelho do palhaço? O palhaço é um ser triste com a vida, pensativo, reflexivo. Na verdade, ele acaba sendo engraçado de tão triste que ele é.
Porque ele expõe todos os defeitos dele, tira sarro dos defeitos dele.
Isso, ele é o palhaço, o bobo, né? E a princípio ele é tão triste que ele bebe pra esquecer, ou bebe pra se conformar, e o nariz vermelho é porque ele tá bêbado. Que tem gente que quando bebe, principalmente onde surgiu o clown, que eu imagino que Europa lá, cortes, o nariz dele fica vermelho por causa do álcool. Então o palhaço, ele tem o nariz vermelho por causa... Por isso que ele é bobo também, né?
Então o palhaço, ele é um bêbado.
o palhaço é um bêbado. Por isso que ele é um bobo, sem noção.
Bêbado depressivo.
Que se expõe realmente. O palhaço sempre é o que se ferra, sempre é o que leva chute, sempre é o que se dá mal.
Dicionário básico de teatro, olha só.
E o que que justifica o nariz preto?
Nariz preto?
Morreu já, né?
Tipo... Entrenou já o nariz.
Necrosou o nariz.
Mas quem tem nariz preto?
Hoje, por exemplo, tinha um clown de nariz vermelho e outro de nariz preto.
Eu tenho um amigo que coleciona nariz de palhaço e ele faz os próprios narizes. Ele pinta da cor que ele quer, lógico. Com o tempo...
Isso mudou.
Lógico, o palhaço passou a ser um ser alegre, com roupas muito coloridas pra chamar atenção.
Mas eu acho que esse lance do palhaço ser um ser alegre é um pouco fachada, assim, né?
É, exatamente, pra esconder o que tá por trás.
Eu adoro.
Eu adoro o clown também. Eu acho uma figura, assim, enigmática e que chama, agrada todo mundo, se for bom. Ou desagrada todo mundo, se for ruim também, ninguém gosta mesmo.
Esse circo de Dewey tava cheio, a criançada deu muita risada, a criançada começou a jogar moeda neles, atrapalhar o espetáculo, não paravam de jogar moeda, acho que eles saíram milionários de lá. Ele vai comprar um nariz pra ele agora.
Eu acho que tem gente que se incomoda com aquele narizinho assim, e não consegue, ou cai, e daí prefere pintar.
Mas vocês já tiveram um nariz... legal. Então, existe... Você já comprou um nariz na Trip Circo? Eu tenho esse nariz e é muito bom. Ele é molinho, mas ele é de elástico, só que é um elástico transparente, que prende aqui atrás. Não é esse nariz de prender, assim. É um nariz que fica com fiozinho e tem furinho pra você respirar.
Hoje eu assisti uma peça chamada Sonhos para se Vestir. Ela é uma peça que foi dirigida pela Vera Holtz. Essa é a minha semana global, né? Eu comecei com essa peça, né?
E amanhã é libertino.
É da Mostra?
Não, é do Fringe. Foi no Passo da Liberdade a peça. Antes de entrar na sala, ficou um atraso de uns 20 minutos ali. Daí chegou a produtora do espetáculo ali. Ela pediu desculpas pelo atraso. E ela falou uma coisa assim que... Tipo, ela podia ter ficado quieta quando foi isso. Que ela falou assim, olha... O espetáculo, ele foi concebido de uma forma diferente. Então... O que a gente conseguiu fazer aqui tá muito longe do que ele devia ser.
Ou seja, trouxe pro festival comentário da qualidade.
Tipo, a gente fede, porque a gente não consegue fazer o espetáculo em qualquer lugar.
Mas por que que ela falou isso?
Então, isso que eu não entendi até agora, porque segundo ela, era a questão das luzes lá, que eles não tinham conseguido colocar as luzes de uma forma que, no começo, tinha sido genialmente planejado, mas não é uma coisa que atrapalha, não.
Pô, mas um espetáculo depender única e quase que puramente das luzes...
Pode acontecer, mas...
Então, eu acho que assim, você viaja pra um festival, primeiro você já sabe que você vai ter condições diferentes do que você tem no teu teatro, do que você tá acostumado, você tem que se adaptar e da melhor forma possível. Claro, ah, tá, a luz é super importante no espetáculo e tal, mas vamos fazer então outro elemento chave, tal, porque talvez a luz não funcione, talvez esteja o kit fringe lá, não seja 12 luzes lá e nada mais.
Sim, mas você tem que se preparar, pô, você vai viajar com a tua peça, você tem que se preparar, não adianta chegar aqui e falar, ai, gente, não deu, né?
Sabe as palavras de Fátima Ortiz? Ator não se justifica. Imagina, ela não poderia ter se justificado pra vocês. É um absurdo.
Ela foi tão infeliz assim porque o espetáculo, ele é muito bonito, o espetáculo. A atriz que faz, Sara, inclusive é aniversário dela hoje e é aniversário da minha mãe, que a minha mãe foi junto comigo assistir a peça.
Parabéns pra Sara e muitos parabéns pra mãe do Emerson.
Parabéns pra dona Lívia. A gente sentou bem na frente do espetáculo e a Sara, ela interage com as pessoas da plateia. E ela escolhe, tipo, uns dois ou três pessoas pra interagir, pra ficar perguntando e respondendo. Tipo, perguntou um monte de coisa pra minha mãe, assim, minha mãe respondia, assim, as coisas. Ficou uma coisa muito legal, assim, pro aniversário das duas, assim, as duas interagindo.
Rolou uma energia ali de Ares com um acidente escorpião ali, que o planeta delas bateu e... Uau, Yin Yang ali, completou.
E daí a peça, ela é muito bonita, assim, o texto, ele é muito poético e é um espetáculo bonito, assim, que, putz, foi muito infeliz a declaração da produtora no começo do espetáculo.
Porque daí você baixou um pouco as expectativas e no fim supriu.
Supriu total, assim, tipo, não tem nem porquê, assim, tipo, depender da luz, assim, porque a atriz, ela dá conta do recado, assim, total.
Na Mork, lá tá rolando vários espetáculos infantis. Daí hoje de manhã teve o Rei Leão. Eu tava lá também auxiliando lá a companhia. E um espetáculo, assim, maravilhoso. Gente, eu fiquei muito emocionada. Porque todas as músicas do Rei Leão, Hakuna Matata e tudo que tem direito, Ciclo da Vida.
Você chorou, Monique?
Eu não chorei porque eu tive que sair na meta, porque eu tava lá, como eu tava trabalhando, aí tocou o telefone, aí não sei o quê, eu tava entrando e saindo. Mas os minutos que eu tava ali dentro, eu arrepiei, assim, se eu ficasse mais um minuto lá dentro, eu chorava. Maquiagem super bonita, figurino bacana, eu achei bem legal, e os atores muito bons, assim. E depois a mesma companhia vai estar com a Bela e a Fera, também lá no Amorque.
Eu fiquei super feliz que eu vou fotografar essas peças, porque eu vou ter uma desculpa pra assistir.
Então, mas não façam desculpa pra assistir adultos, vão em peças infantis.
Sem preconceito, adultos.
Eu ia perguntar pra Yara, aproveitando que ela tá aqui, qual foi a melhor peça e a pior peça que ela assistiu nesse festival?
A melhor peça foi A Pereira de Tia Miséria, que é um espetáculo de rua, pessoal de Londrina. Ganharam o Gralha Azul, eu achei muito boa, eu acho que eles têm um preparo incrível, eles cantam maravilhosamente bem, eles se viram naquelas pernas de pau como ninguém. E eu acho muito doido, porque é uma crítica à miséria e o mendigo tá ali assistindo, entendeu? E uma coisa que me chamou muito a atenção foi que a personagem principal, a Miséria, quando ela não tá em cena, ela tá pedindo esmola pras pessoas na rua.
Ah, eu não percebi isso.
E aí, quando você percebe que os outros atores estão em cena e a Miséria tá lá na esquina, ela vai muito longe, assim. Só que é uma criatura numa perna de pau, né? Então é uma coisa enorme. E aí ela pede esmola e as pessoas que dão esmola nem sabem que ela tá participando do espetáculo e que ela é a Miséria. Enfim, eu achei maravilhoso, assim, o trabalho deles. Uma peça que eu não gostei, chama O Circo Voador.
A cara dela, a cara que ela fez, falou tudo.
Tá bom. Tá. Resumiu.
Momento revolta do podcast Quarto Ato.
Eu acho que o Fringe precisa de uma curadoria. Desesperadamente.
Eu quero ser curador do Fringe.
Eu também.
Eu me disponho a ser curadora do Fringe também.
Eu também.
E eu cobro pouco, hein?
Fechou a equipe.
Atenção, temos 4 curadores para o próximo Fringe 2013, se existir.
Vai ter 5 peças no Fringe do que vem.
Se existir.
E aí, a outra coisa que acontece por ter 400 peças no Fringe, além de ter muita porcaria, tem muita peça boa que tá sem público, porque não tem demanda. E vem pessoal de, vem de Pernambuco, vem de Maranhão, não sei onde, vem um monte de estado, viaja de longe, pra 4, 5 pessoas.
Tem companhias que fazem peças maravilhosas, que se matam pra chegar aqui e não conseguem ter público, e é lamentável. Então eu acho que deveria passar por algum tipo de curadoria, porque é lamentável que a gente veja peças ruins enquanto outras peças boas estão rolando, entendeu?
É, essa sacanagem do pessoal sem público e público indo em peça ruim, pros dois fatos, curadoria já. Esse é o movimento curadoria já.
É isso aí, pessoal. Valeu por terem escutado. Espero que vocês tenham chegado aqui mais uma vez. Curtam a fanpage.
Assistam aos espetáculos do festival, né? Galera que não tá fazendo nada.
Você quer dar uma dica de peça pra galera assistir, assim?
Eu acho que a galera tem que assistir os grupos de BH ali no Novelas Curitibanas. Eu acho que tem coisas bem legais pintando, assim. Eu aposto, porque tem curadoria.
Yara, obrigado por ter participado.
Agora vocês vão tirar essa venda de mim, né? Vão me mostrar onde eu tô e tal.
Como assim, onde você tá? Você tá no do positivo, minha filha.
Mas é que vocês me vendaram, me trouxeram pra esse lugar. Eu não sei mais onde eu tô. Me giraram algumas vezes.
A gente tá no meio do lago aqui da Universidade Positiva.
É isso aí, muito obrigado.
Valeu, até a próxima.
Beijinhos. Tchau.